Uma boa noite de sono é primordial para a saúde e a realização das atividades do dia a dia. Segundo dados colhidos entre 2018 e 2019 pela Associação Brasileira do Sono, a população brasileira está dormindo menos, de 6,6 horas em 2018 para 6,4 horas em 2019. Para entender mais sobre o assunto, vamos falar com a pesquisadora Paula Kageyama, do Centro de Medicina do Sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde que cuidam do sono, porque dados da Associação Brasileira do Sono mostram que a população está dormindo menos nos últimos anos. E isso se deve, em grande parte, aos hábitos que nós praticamos e que podem prejudicar o sono, como, por exemplo, o uso de celulares ou assistir televisão antes de dormir. E esse uso dos eletrônicos de tela prejudica o sono, porque acaba atrasando o momento de ir para a cama, né? Ou seja, nós nos submetemos a uma privação de sono por livre e espontânea vontade, dormindo uma quantidade de horas menor do que a necessária. Além disso, nós temos também, aliado a essa questão, nós temos também os problemas de sono que uma parcela significativa da população se queixa. Cerca de 60% das pessoas reclamam que elas acordam durante a noite, que elas têm pesadelos, ou têm apneia do sono, ou ainda que elas acordam muito cansadas. E esses problemas, então, relacionados ao sono, fragmentam o sono, os quebram, né, o sono da pessoa, e dessa forma a pessoa acaba dormindo também menos horas do que o necessário.
A especialista explica por que é tão importante dormir corretamente.
Um sono de qualidade, ele é importante para a saúde física e mental. Durante o sono, acontecem processos no nosso organismo que auxiliam não tanto o nosso corpo quanto a nossa mente a se recuperar do estresse do dia. Quando nós não dormimos bem, esses processos de recuperação ficam prejudicados. E isso afeta diretamente o nosso desempenho intelectual, a nossa memória, o humor e ainda pode aumentar o risco para algumas doenças.
Ela afirma que a falta de sono ainda pode causar consequências futuras para a saúde do brasileiro.
Problemas têm sido associados ao sono ruim ou ao sono insuficiente, né? Então a lista é um pouco extensa, né? Então vou listar aqui algumas, né, dos problemas, né, de saúde que têm sido associados com essa deficiência do sono, né? Então, diabetes, obesidade, pressão alta, problemas cardíacos, diminuição da memória e da atenção, a diminuição da resistência a doenças, né? Seria a diminuição das defesas, né, do nosso organismo, uma dificuldade com o aprendizado, dificuldade para raciocinar, imaginação, baixa imaginação, uma piora do humor, uma maior propensão a se acidentar e até o prejuízo da sexualidade.
Paula aponta para alguns hábitos saudáveis que podem proporcionar noites bem dormidas.
Manter hábitos alimentares saudáveis e praticar exercícios físicos, né, pode ajudar com certeza a melhorar o sono. Mas é importante também que a pessoa tenha uma regularidade, né? A palavra-chave quando a gente está falando em sono é manter um ritmo regular, né? Que ela tenha horários definidos para as refeições e que pratique o exercício físico num horário que não estimule demais, né? Que não estimule demais a pessoa, porque isso também pode acabar prejudicando o sono, né? Atrapalhando o sono ao invés de ajudar, porque se ela faz exercício físico, por exemplo, muito próximo do horário que ela vai deitar, né? Ela pode acabar demorando mais para relaxar e dormir por conta do que o próprio exercício físico, né, provoca ali uma agitação, né, que vai atrapalhar um pouco, pode vir atrapalhar o sono daquela pessoa.
Além de manter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos com frequência, a pesquisadora alega que também é importante realizar a higiene do sono, uma prática comportamental e ambiental desenvolvida para melhorar a qualidade do sono.
A higiene do sono é um conjunto de medidas e hábitos saudáveis que nós deveríamos adotar, né, para ter uma boa noite de sono. Então, vou listar aqui alguns hábitos e medidas, né, que favorecem o sono. Então, a primeira delas é você ir para a cama com sono. Tentar também manter horários regulares para deitar e levantar, né, para dormir e acordar. Manter também o quarto escuro, silencioso, confortável, com uma temperatura agradável durante a noite. Evitar o uso de medicação para dormir que não tenha sido prescrita por um médico, tá? Não fazer uma automedicação, não se automedicar com remédios para o sono, tá? Isso é importante também, que sempre deve ser prescrito por um médico. Evitar fazer atividades na cama, né? Então, a cama ela tem que ser usada para dormir. Então, assistir TV, usar celular, trabalhar, né? Então, levar o computador para a cama para trabalhar, né? Tudo isso, comer, né? Na cama, e tudo isso pode vir a atrapalhar. São atividades que não são adequadas para a cama. A cama tem que ser lembrada como um local para namorar e dormir. Evitar, então, também uma alimentação muito pesada próximo do horário de dormir, que isso também pode acabar prejudicando seu sono. Evitar o uso de bebida alcoólica e bebidas que contenham cafeína.
Nós ouvimos a pesquisadora Paula Kageyama, do Centro de Medicina do Sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a qualidade do sono dos brasileiros. Flávia Coutre para a Rádio USP.